Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que possa ser lida, discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 2/5/2016. Aos dois dias do mês de maio de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou a leitura do expediente, encaminhando os projetos de lei número 725 de 2016 e 726 de 2016, para as comissões permanentes para a emissão de parecer no prazo regimental. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada sem ressalvas. Dando continuidade, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceitou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, a vereadora Juliana da Cruz Lorca avisou que na ordem do dia será passado uma indicação de sua autoria sobre problemas ocorridos na creche municipal, devido às chuvas. Prestou esclarecimentos sobre os motivos de sua indicação e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata explicou que apresentou uma indicação que trata sobre o retorno do trator CBT à Vila Atlântica. Justificou seu pedido. Questionou que o mandato está acabando e, infelizmente, a comunidade ainda não foi beneficiada por nenhuma máquina. Disse que se houvesse uma associação devidamente certa em seus documentos, isso já teria ocorrido, como é o caso da comunidade do vereador Mariozan, que tem um trator. Relatou que esteve visitando a obra do CRAS, onde observou que está totalmente abandonada, sendo que o recurso foi de valor superior a R$ 200 mil. Expôs uma situação que, a seu ver, é muito feio aos olhos dos eleitores, pois um vereador deve dar o exemplo. Explicou que vieram falar a ele que um vereador estaria usando de energia pública na capela mortuária, para benefício próprio. Disse que isso é muito sério e é crime. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Roberto Rodrigues da Silva explicou ao vereador Cleiton que era ele quem estava usando a energia da capela mortuária, porque a betoneira que está usando é 220 e ele não possui energia nessa voltagem, mas que todos podem ficar tranquilos, pois irá pagar a energia usada. Afirmou estar usando para construir uma calçada e não iria bater a massa na mão. Por esse motivo, precisará da energia da capela. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ingo Stipp, ouvindo as citações, externou que, se tratando de obras federais, disse que placa não faz obra, e sim o dinheiro que deveria ter vindo. Mas a presidenta Dilma, em 2014, cortou todos os convênios feitos, e é por esse motivo que o CRAS não foi finalizado. Em relação aos tratores, afirmou que ocorreram denúncias e, por esse motivo, os tratores foram retirados. Até mesmo as duas máquinas que administrava, onde permanecem no pátio da prefeitura, obedecendo a uma notificação. E não foi o vereador Luiz que pediu que retirasse o trator da Vila Atlântica, e sim porque alguém, que só fica fazendo denúncia como todas as que estão sendo feitas, onde só atrapalham e prejudicam o município. Afirmou que deveria descobrir quem é que vem fazendo essas denúncias, pois hoje um servidor público não pode nem trabalhar mais, podendo ser presa ou prejudicada. Disse que pessoalmente ficou sentido pela denúncia ocorrida no posto de saúde, porque usa de medicação contínua por ter um câncer, e só um médico poderia prescrever. E a medicação vem apenas para 60 dias, e o posto ficou 90 dias sem médico. Então, se alguém não tivesse resolvido o seu problema, quem iria resolver? Externou que ficou impressionado com a senhora Clessir, e estando doente, foi atendida mesmo assim, denunciou. Mas caso não tivesse sido atendida, teria feito denúncia do não atendimento. Informou que uma enfermeira pode sim fazer prescrição de anti-inflamatório e antibiótico. Perguntou se isso é por motivos políticos e se é necessário este tipo de coisa. Se colocam um funcionário à disposição, mandam prender. Se atendem no posto, denunciam. Então, o que se deve fazer é parar o serviço público, fechar as escolas, parar tudo, pois estes denunciantes não têm a mínima competência de administrar um município. E a cidade, em vez de crescer, está diminuindo. Temos a prefeitura, que é o maior empregador da cidade, sendo imparcial com todos os servidores. Afirmou que deviam, então, denunciar ao Ministério Público, a Dilma, que não mandou a verba para a construção do CRAS, e se a verba veio, notificassem o prefeito, mas fazer denúncia de funcionário não é justo. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva parabenizou o vereador Ingo pela grande mudança de opinião e pensamentos, desde a eleição passada até hoje. Referiu que uma das melhores coisas que vem se fazendo nesta Câmara é a divulgação dos trabalhos que estão sendo divulgados no site da Câmara. Disse que isso é muito importante, porque desta forma, mesmo as pessoas que não vêm à casa estarão acompanhando pelo site todo o trabalho e discursos de cada um. Relatou que não se culpa por vários acontecimentos no município e acha que, antes de terem aprovado a doação de vários terrenos na área industrial para pessoas de fora, deveriam ter feito essas doações a moradores e empresários daqui, pois é muito difícil uma empresa grande investir numa cidade de pequeno porte, pois leva em consideração o impacto que vai gerar e se dispõe de fonte hídrica compatível. Disse que a lei deveria ser mais acessível ao pequeno e médio porte, onde, caso gerasse dois empregadores, já estariam ajudando no crescimento da cidade. Afirmou que muitas pessoas vêm e fazem um belo discurso, falam bonito demais, contudo, na prática, pula fora. E o que se precisa são de pessoas que tenham coragem de colocar a cara a tapa na rua. Esclareceu que não é de seu princípio sair fazendo fofoca, e no caso da energia da capela, pediram para que ele filmasse. Mas não o fez, porque preferiu primeiramente saber o motivo que levou essa pessoa a pegar a energia. Finalizou com outros comentários. Em sua palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari comentou que é lamentável o que vem ocorrendo com essas denúncias sem fundamento, pois não leva a nada, e não é assim que se faz uma fiscalização no município. Sobre o trator, o vereador Ingo já esclareceu e realmente prejudicou a comunidade sua retirada. Afirmou que houve uma reunião com o presidente da casa, o prefeito e o pessoal do assentamento Kennedy. O prefeito disse que está para ir a Cuiabá falar com o secretário da Agricultura para conseguir uma patrulha mecanizada ao município e que esta máquina ficará na Vila Atlântica, mas também irá atender o assentamento. E sobre o trator CBT, há a possibilidade de estar retornando e, caso conseguirem mesmo essa patrulha, o trator ficará neste assentamento. Disse que todos devem trabalhar, mas com muito cuidado e decência nestas denúncias, pois acabam prejudicando até mesmo as eleições que estão por vir. O que deve ser feito é mostrar trabalho, esquecendo o adversário, e o próprio eleitor irá ver e tomar suas decisões conforme os atos de cada um. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Mariozão Aparecido Fogaça expôs que a população já está reclamando da poeira na cidade e já é tempo de procurar o secretário de obras para tomar providências. Afirmou que as estradas rurais já estão precisando de ser patroladas, pois o dinheiro do FETAB é para isso. Disse ao vereador Robertinho que ele não deve, de maneira alguma, ligar a máquina amanhã, usando de energia pública. Vê que, hoje em dia, gente grande está sendo presa na Lava Jato, por pouca coisa, e é o caso da presidente Dilma e alguns deputados. Porque depois, se for denunciado, não tem do que reclamar. É o caso dos títulos de eleitor, que em eleição passada falaram que a oposição teria trazido pessoas de fora para votar no município. E hoje estão indo atrás de gente de fora para transferir título. Relatou que é certo se a pessoa é morador em transferir o título, mas já houve denúncia, pois estão fazendo isso. Em relação à denúncia ao posto de saúde, dizem que é a oposição, mas pode ser gente do próprio setor. Externou que, infelizmente, estão acostumados com o tal jeitinho brasileiro, e isso tem que acabar. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão afirmou que, prestando atenção na fala do vereador Ingo, lembrou a quantidade de denúncias que ele fez no passado, e foi tudo em vão. E hoje é o vereador que mais defende, porque viu tantos tiros errados que deu. Diz que quando se vai fazer uma denúncia, deve ser baseado em fatos concretos. Disse que ficou sabendo hoje sobre a denúncia da Silvana e que teria partido de um vereador. Afirmou ter 16 anos de mandato nesta Casa de Leis e não aceita ouvir que um vereador está por trás, pois está incluído entre os 9. E quer que se faça um levantamento. O vereador que fez essa denúncia tem que ser homem e dizer que a fez, até porque é uma denúncia muito grave, porque a Silvana tem seus defeitos, mas também muitas qualidades. Afirmou que o vereador Ingo errou em citar o nome da Clecir, pois pode ter ocorrido da pessoa ter pegado a receita sem ela saber. E quando vai usar nomes, tem que ter certeza do que está falando. Caso contrário, viram denúncias infundadas. Em relação à obra do CRAS, disse ao Cleiton que a vontade era tanta em fazer que não esperaram a verba chegar e depois foram cortados todos os convênios. E o empresário, o senhor Roque Carrara, está com prejuízo de R$50 mil e o gestor não tem como pagá-lo. Externou que fica ouvindo que vereador foi em Brasília e falaram com esse ou aquele deputado. Todos sabem que o deputado Nery Geller veio aqui e deu patrulha mecanizada e R$500 mil para o município. E depois de 60 dias cortou tudo. Disse que jamais iria à Atlântica falar que vai vir patrulha em ano eleitoral. Sobre o trator CBT, afirmou que no outro dia em que o trator foi retirado, foi falar com o prefeito, onde disse que a associação não queria assumir a responsabilidade. Foi o que entendeu. E não achou correto, pois caso o responsável não queria mais assumir esse trabalho, que procurasse outra pessoa responsável e qualificada, pois o povo não merece ficar sem os serviços. Se fosse assim, o vereador Mariozan também teria devolvido o trator de sua comunidade e, ao contrário, está trabalhando normalmente. Afirmou que em todos esses anos ele nunca pegou um carro público e poderia ter prestado algum concurso e virar servidor, mas preferiu não misturar as coisas, pois tem seus eleitores e tem a confiança do povo. Vai de cabeça erguida para uma reeleição e sabe que vai se reeleger. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva relatou aos vereadores que esteve fora da cidade e, quando chegou, tinha uma servidora pública que presta serviços para o Estado e para o cartório eleitoral. E estava presa. E a Polícia Civil disse a ele que foi por uma denúncia de um vereador e vieram pedir a ele que tomasse a frente da situação. Afirmou que nunca irá julgar nenhum vereador por atitudes durante seu dia a dia. Não sabe se está correto ou não. E a partir do momento que estiverem com a verdade em mãos, vai montar uma comissão na Câmara e, infelizmente, o vereador que fez a denúncia, caso tenha infringido o regimento e o código de postura do município, vai ser punido e ser responsabilizado. Diz que quando alguém vai fazer uma denúncia, tem que ser baseado em alguma coisa, pois tem consequências, como ele mesmo já passou e foi para a cadeia, onde permaneceu uma noite preso por algo que supostamente cometeu. pagou pelo erro e a maioria dos vereadores foram parceiros e ajudaram naquela situação. Contudo, é uma situação totalmente diferente, pois jamais irá permitir que um vereador coloque funcionário público na cadeia simplesmente por denúncia sem pé nem cabeça. Então, espera que essa denúncia seja fundamentada em alguma coisa onde estão apurando os fatos e por essa semana deve estar chegando algum resultado. E caso a funcionária estiver errada, o vereador fez certo. Mas, pelo que está sabendo, a mesma já entrou com processo contra o Estado, pois a polícia já havia errado na sua apreensão. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura do projeto de lei 723 de 2016, aprovado pela maioria com 2 votos contrários dos vereadores Cleiton e Edivan. Indicação número 4 de 2016, aprovada pela maioria após voto favorável do presidente pelo motivo de empate. Votos contrários dos vereadores Ingo, Juliana, Roberto e João. Indicação número 6 de 2016, aprovado por unanimidade. Indicação número 7 de 2016, aprovado pela maioria. Dando continuidade, passou para as explicações pessoais e, em seguida, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 40 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário, a aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar do expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim eu faço da tribuna por ordem chamada. Vereador Edivan?
Sim. Oi, oi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, cumprimento todos os vereadores e agradecer a Deus também por estar nos concedendo mais um dia, mais uma noite de trabalho, onde iremos discutir sobre assuntos de interesses do município. Na sessão anterior, eu prestei muita atenção no discurso do vereador Mariozan, onde fez uma colocação muito importante sobre as estradas do município. Eu fui, participei da festa da comunidade, agora recente também, e vi que realmente estava precisando ser patrolhada. E durante a semana procurei o secretário de obras, o Cláudio, para que explicasse como que está acontecendo, onde o maquinário está, o que está fazendo, e me colocou a ciência de que estão correndo atrás já, estão patrolando umas estradas, e aquela estrada ali, se não patrolar até amanhã, os maquinários já vão estar por ali. Só que esse é o nosso dever, de sempre estar cobrando e correndo atrás e defendendo o interesse do nosso povo. Eu apresentei na Câmara também um projeto de lei, onde está sobre análise do nosso jurídico, Dr. João, que dispõe sobre a criação de um programa de incentivo ao planejamento familiar e a saúde da mulher e fixa outras providências. Com a seguinte justificativa, e senhores parlamentares, municípios e mulheres santelenenses, A presente iniciativa que proponho visa atender e servir com mais amor, carinho e dedicação às mulheres santelenenses, lutadoras, guerreiras e que merecem todo o nosso respeito e cuidado. Apresentar o presente projeto, que objetiva criar um programa de incentivo ao planejamento familiar, é proporcionar à mulher, que é, em essência, uma protetora da família, a decisão mais coerente sobre o seu planejamento familiar. O planejamento familiar é o conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para a saúde da mulher e da criança e que permitem às mulheres e aos homens escolherem quando querem ter um filho, o número de filhos que querem ter e o espaçamento entre seus nascimentos, bem como o tipo de educação, conforto, qualidade de vida, condições sociais e culturais, conforme seus princípios e necessidade. No mais, quero agradecer a oportunidade, desejar uma ótima noite a todos e que Deus derrame muitas bênçãos sobre nossas vidas. Obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Quero aqui, em nome do presidente, cumprimentar a todos os novos vereadores. Queria também cumprimentar o doutor João e o Valdir, que está ali nos assistindo hoje. Queria aqui apenas registrar as festividades que tivemos na comunidade Atlântica esse sábado, a inauguração da casa de pesagem da Pastoral da Criança. Estava muito bonito. Os vereadores foram convidados, mas só dois compareceu. Mas o cimento foi inaugurado, estava bonito. E está lá a casinha, bem arrumadinha, bem certinha. E queria também aqui aproveitar e convidar os novos vereadores que sábado e domingo vai haver festa da igreja na comunidade Atlântica. E em nome do presidente da comunidade, ele mandou convidar todos os vereadores pessoalmente. Então vai ser uma festa, final de semana bem festivo lá na Atlântica novamente. E queria aqui falar de uma indicação que eu coloquei na Câmara, vai passar nessa mesa hoje. Essa indicação, uns pais de família pediu que a rua estava muito escura, porque lá na Atlântica os braços são alternados. Um poste, um é para um lado e o outro poste para o outro lado. E o poste que tem um transformador não tem braço de luz. Então, quando queima uma lâmpada, fica um espaço muito longo sem lâmpada. E as arvinhas, então, cresceu e faz uma sombra lateral. E com os bares que saiu lá, mais dois e mais um mercado, então, à noite, o pessoal das fazendas, os lavoureiros, vêm na rua. E, consequentemente, os da Atlântico também saem, as moças também saem. E esses pais ficam preocupados porque está muito escuro a rua. Então, pediram que eu fizesse essa indicação na Câmara. São 10 braços apenas, para pegar mais o setor da central ali da Avenida Mato Grosso. É uma indicação que eu faço e peço aos nobres vereadores que aprovem essa indicação, pois é de bem para a população da Vila Atlântica. Conto com o voto de vocês. Gente, muito obrigado a todos.
Ok, vereador. Vereador Mário Zá?
Não, presidente.
Vereador Ingo?
Cumprimentar o presidente, os novos companheiros vereadores, os que estão aqui nos acompanhando. Estava ali analisando atentamente, né, porque o PT... ao entrar no poder, que é um partido socialista, um partido comunista, ele tentou introduzir no Brasil uma série de coisas. E eles conseguiram passar diversas coisas, né? Hoje até é bullying, a gente não pode falar de ninguém, porque pode ser preso. porque não se pode mais defender as ideias, né? Não se pode mais ter os direitos constitucionais individuais para cada cidadão. Mas aqui na tribuna nós temos liberdade, podemos falar o que nós quisermos, não podemos ser responsabilizados por que nós falamos. Então, eu aqui vou falar porque eu estou coberto pela lei orgânica do município, que permite que na tribuna se fala sem precisar provar nada. Então, quando o vereador apresenta essa lei ali de planejamento familiar, mas isso eles querem entrar dentro das famílias. O PT quer dizer quantos filhos você pode ter, quantos filhos você deve ter. Aí eles querem dar comprimido para prevenir, comprimido para abortar. Eu vejo que nós temos que tomar cuidado. Quando eles colocaram lá que a criança tem direito de escolher que sexo ela quer ser e não é pelo que ela nasceu, puxa vida, é uma aberração nacional, né? De uma criança poder definir em que sexo ela quer ser depois registrada. Então, continua-se sempre nessa toada. Está na hora de acabar com esse socialismo e nós partimos novamente para o presidencialismo, né? Onde que nós temos as liberdades individuais, onde que as famílias podem escolher até quantos filhos querem ter, porque até agora impedir até programar, né? Desde que a saúde pode dizer. As pessoas podem dizer que os nossos filhos têm que ser ensinados na escola. Não é mais as famílias que são... A família vai desaparecer porque o Estado quer tomar o lugar da família, de definir as coisas. Então, sou radicalmente contra essa política, essa forma de pensar do socialismo, por isso que eu sou de um partido democrático, né? Onde que a democracia deve imperar, as leis devem permanecer, mas também tem que ser leis compatíveis com que a gente viva e que a família possa viver, né? Eu vejo uma aberração tão grande em algumas coisas, e aqui se tem um costume de se fazer sem ler. E se espera que outras pessoas venham explicar para a gente coisa que é obrigação do vereador saber, estudar, analisar. Ele ganha para isso, ele é vereador para isso, né? Ele é vereador para tomar as decisões e toma as suas decisões politicamente pelo seu pensamento. É assim que devia ser, politicamente pelo seu pensamento. Então, eu gostaria até de falar que nós estamos numa situação bastante complicada nacionalmente, onde que a segurança jurídica praticamente não existe mais, né? Cada um faz o que quer. Hoje mesmo o presidente lá anulou todo um programa e o outro não respeitou, outra casa não respeitou. Então nós vemos que ninguém mais está se entendendo, né? Não se está mais se respeitando. Um faz, outro desfaz, um faz, outro desfaz. E é muito importante também, nós sabemos que nós temos o poder judiciário para dirimir dúvidas que por acaso venham, né? E nós temos um longo caminho ainda até o final do ano. Tenho certeza que muita coisa ainda vai se fazer e vai se ter e vamos passar e com isso nós vamos aprender a gente viver melhor.
Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Cleiton?
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui presente hoje. Quero cumprimentar todos vocês que estão aí presentes. Em nome do presidente, cumprimentar a todos os companheiros vereadores. Estava observando aqui o projeto do vereador Divan. Dá os parabéns para vocês, Divan. Que nós, mato-grossenses, santa-elendenses, precisamos de pessoas que se preocupam com família, que se preocupa com crianças, que se preocupa com o município. Projeto muito bom. E, infelizmente, o que é bom dura pouco, né, vereador? E não deixando de observar também a fala do vereador Ingo, menos de 4 anos atrás, falava mal do prefeito, criticava o prefeito, e há menos de 2 anos apoiou esse partido que agora há pouco acabou de citar aqui, o PT, juntamente com o seu prefeito. Nós temos gravação ainda ontem, estava olhando essa gravação, pedindo voto para a presidente Dilma. Menos de 1 ano e meio. E agora vem criticar a presidente Dilma. Aí eu vejo que tem que ter mudança. É 16 anos de mandato do presidente. É 8 anos de um, 8 de outro. E a mesma coisa funciona aqui no nosso município também. Está na hora de mudança, mudar pessoas, que nós precisamos de pessoas que nós possamos confiar. Pessoas que daqui 4 anos vai estar defendendo o pão de cada dia daquelas pessoas que estão no município precisando de uma saúde digna, de uma educação, de um remédio no posto de saúde, de um veículo bom, de uma estrada boa. É esse tipo de pessoas que a gente precisa. Não pessoas que 4 anos falam mal de uma pessoa, com menos de 4 anos está apoiando, vestindo a camisa. Pessoas que menos de 2 anos e meio, que foi a votação para presidente, criticava, apoiou, quer dizer, e hoje critica. Então nós temos que ter pessoas com caráter, dignidade, para que nós possamos sim mudar a história desse país, que esse país hoje está muito complicado. E estava também observando as palavras de alguns vereadores que ia conseguir uma patrulha mecanizada lá para o assentamento Kennedy. Aí eu pensei comigo, falei, não, vou fazer uma investigação, ver o que está acontecendo. Que dentro da Atlântica, faz 16 anos que eu moro na Atlântica, nunca, já teve época de ter um vereador, teve época de ter 2 vereadores, teve época de ter nenhum vereador, e agora tem época que está eu e Luiz, 2 vereadores, e nunca conseguimos uma patrulha mecanizada para a Atlântica. Agora, na época de política, vem falar que vai conseguir. É difícil. Aí fui procurar, estou investigando, por quê? Qual é o motivo de nós não conseguir? Na comunidade do Mariusã está de parabéns. Igual teve vereador que falou que lá na comunidade do Mariusã não tirou os tratores, mas nunca vai tirar. Porque lá é uma comunidade e é onde que tem uma cooperativa, associação, que leva as coisas a sério, com documentação, tudo certinho. E a partir da hora que você tiver a documentação certa, consegue sim levar a patrulha mecanizada para qualquer canto do município. Agora, a partir da hora que falta documento, aí não consegue. Aí, observando aquela associação de Santa Fé, estou fazendo um levantamento daquilo ali tudo, é onde tem a CTA, que é Centro Tecnologia Alternativa, que é assistência pelo governo federal, que é um recurso que vem do BNDES para reformas de prédio, ampliação, requisição de maquinário. Aí eu estava vendo no PPE, que é Pequenos Projetos Popular de Escolas Sociais. E tem na comunidade lá da Atlântica, na cooperativa Santa Fé, um projeto que já está pelo banco BNDES, para sair dentro de poucos dias, o equivalente a 80, 90 mil, que eu estou se informando certo ainda, para aquela comunidade, sem vínculo nenhum de ninguém. É um apoio do governo federal, que tem essa lei, como veio muitos e muitos projetos para aquela vila, muitos recursos veio, e infelizmente, nós estamos fazendo uma pequena bistoria, vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho uma pessoa lá de dentro, em Cuiabá, que está puxando isso aí para mim, uma pessoa de confiança, e vamos ver o motivo por que nós, vereadores, não conseguimos mandar nada para aquela comunidade. Aí, eu peço para vocês, dentro de poucos dias, é só faltar os documentação, que eu acho que dentro de essa semana, semana que vem, está para legalizar, assim que passaram a informação para mim, essa documentação, e que vai vir lá para a reforma do barracão da PADIC, que é da Associação Santa Fé da Vila Atlântica. Então, desde já, agradeço a colaboração de cada um dos vereadores e meu muito obrigado.
Presidente, como foi citado normalmente, eu queria 3 minutos para me defender. É um direito constitucional do regimento interno. E eu fui citado nominalmente. Qualquer vereador que é citado, ele tem 3 minutos para se defender. E eu queria esse tempo, se o senhor me permite.
Permito, vereador.
Permite. Só queria dizer sobre o que ele vem falando.
Presidente, mas eu não permito. Ele já falou a palavra dele, eu não permito. No regimento interno dessa casa de lei, quantas vezes eu pedi a palavra, a Vossa Excelência não deu para mim. Então, eu quero que cumpra o regimento interno dessa casa de lei.
Quando o nome é citado, ele pode pedir direito à resposta durante 3 minutos. Também posso pedir como líder do partido. Eu sou o líder do PMDB, eu também posso pedir como líder, daí eu tenho 5 minutos. Mas o senhor que toma a decisão, o senhor é o presidente, né? Se achar que eu devo falar, pode falar.
Está cedida a palavra, vereador.
Então tá bom. Quanto à comunidade do Mariozan, quando nós pedimos aquele trator para o Carlos Bezerra, nós pedimos para a Atlântica. Mas como passou as eleições e a Terezinha não fez voto na Atlântica, nós cortamos a remessa para a Atlântica e passamos a comunidade Cruzeiro. A comunidade Cruzeiro não estava com os documentos regularizados. Até o Zanão queria tomar porque a comunidade Cruzeiro ainda pertencia a Itaúba. Aí nós conseguimos via Estado que ela fosse entregue para a comunidade Cruzeiro sem a documentação legalizada. Eles legalizaram depois. Então tudo bem. Não tem esse negócio de dizer que tinha. E nós pedimos a patrulha para a comunidade Atlântica. Eu fiz o requerimento e todos os vereadores que estavam na época aqui assinaram esse requerimento ao deputado para passar para a Atlântica, né? Então, foi uma retaliação Atlântica por ela não ter votado na candidata Terezinha. E única e exclusivamente por isso que não foi o trator e foi para a comunidade Cruzeiro. Só isso queria esclarecer.
Que mentira, hein, vereador Ingo? A falta de vergonha isso aí. Mentira. Vereador. Mentira. Vereador. Mentira.
Manter a ordem, vereador. Tempo esgotado, vereador Ingo. Vereador Roberto.
Obrigado.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em teu nome, cumprimento os nobres vereadores. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, aonde que eu não acho justo a maneira que foi exposto o nome de um vereador dessa casa de lei essa semana na rua. Eu acho que o vereador usou de um benefício sem a mínima intenção e repercutiu demais. Eu acho que a gente aqui dentro dessa casa de lei, eu no começo eu tinha uma visão disso aqui, mas agora vai partindo para uma reta de uma política, eu vejo as coisas lá fora sendo falada, denegrido a imagem de companheiros que a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa para compartilhar. Eu vejo pessoas aí que eu acredito que não tem nem Deus no coração. A política está tão longe e pessoas falando mal de companheiro, as pessoas pensam que se eu vou falar mal do Edivan ali, o Edivan não vai falar para mim. E está sendo o contrário. Pessoas estão indo aí falar mal de companheiro e as pessoas vêm na gente e falam. Ó, fulano falou isso, falou aquilo. É vergonhoso, cara. Pessoas esquecem que existe Deus. E Deus dá o troco. Deus dá o troco. Eu me sinto envergonhado com certas conversas que eu escutei na rua essa semana. A política está tão longe. Não é que eu vou defender o Roberto, não. O vereador Roberto errou. Ele já pediu desculpa. Mas eu ouvi tanta merda. E eu me coloquei no lugar do vereador Robertinho. A pessoa, tem muitos que acham que ele não tem telhado de vidro. Não estou falando só para os vereadores que estão aqui. Estou falando para todas essas pessoas que querem ser candidato. Eu acho que a pessoa tem que, para falar alguma coisa, tem que analisar bem o que está falando. Porque nós chegamos numa situação, se eu falo mal do Ingo ali, na hora o Ingo está sabendo que eu falei disso. É uma cidade muito pequena. E eu já fiz uma proposta para mim mesmo. O dia que eu escutar na rua, o Joãozinho falou aquilo, pode ser o capeta, vou pegar ele, ele vai lá provar. Tem muitas pessoas safadas querendo denegrir a imagem dos 9 vereadores aqui dentro, gente. Pelo amor de Deus. O que eu escutei essa semana é um absurdo. Enquanto a gente está se preocupando em trabalhar para o município, e eu tenho que agradecer essa prefeitura, tudo que eu estou precisando, eu corro atrás e estou conseguindo. O vereador Ivan colocou da estrada. O pessoal da Ranchão procurou. João, a estrada está na hora de patrolar. Levei uma patrulha na hora, patrolamos. Estamos correndo atrás de fazer os quebra-mola ali. Hoje fui na Branca de Neve. A gente precisa fazer urgente uma rampa para os cadeirantes. Enquanto as pessoas ficam falando merda. Por isso que eu venho aqui e falo o que eu tenho para falar. Vou de coração aberto. Aonde que essa semana eu fiquei, sábado, um amigo meu chegou e falou assim, você é um exemplo de vereador, perde outras pessoas. A gente sempre comenta na rua, você é um exemplo. E eu peguei, fui na casa do cara agradecer ele por aquela palavra. Ele falou, olha, pode erguer a cabeça, você volta lá de novo. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereador, vereadora, cumprimentar também o João, o Valdir, funcionário da casa. E ouvindo a fala de alguns vereadores, gente, tem vereador falando a respeito de tratores aí, desde a sessão passada. A questão de mandar uma patrulha para a comunidade da Atlântica, ninguém prometeu de mandar uma patrulha para a comunidade atlântica. O secretário de Agricultura do Estado teve no município semana retrasada e o prefeito pediu para ele, se ele consegue arrumar uma patrulha mecanizada para o município. O secretário de Agricultura do Estado prometeu, entendeu? E carimbou o requerimento do pedido do prefeito, uma patrulha. O prefeito deixou bem claro, se essa patrulha mecanizada vir para o município, ela vai ser destinada à comunidade atlântica. Se a patrulha mecanizada vir, ela vai ser destinada. Em momento nenhum, alguém disse que vai mandar uma patrulha para a Atlântica. Vi também o questionamento dos vereadores a respeito daquele extrator da comunidade do Mariozã. Na época eu era vereador também, eu sei que foi feito uma manobra política ali sim. Aquele extrator vieram na época através, inclusive teve o vereador Ingo, vereadora Zéza, tivemos em Cuiabá. No primeiro mandato nós, atrás da primeira patrulha que veio para aquela comunidade. O vereador Mariozano não era, na época, nem vereador ainda. Então, aquele trator já veio destinado para aquela comunidade. Se eu não me engano, acho que foi, na época, a Bicalil, a Séries, alguma coisa assim, que tinha feito um compromisso direto na comunidade com o povo daquela comunidade. Então não é uma coisa que foi mérito do prefeito, não foi mérito de ninguém. Foi um compromisso na época da senadora, se não me engano, acho que foi a Séries, de dar aquela patrulha para aquela comunidade. E ela já veio destinada, via prefeitura, mas destinada direto para aquela comunidade. Então essa é a verdade. A outra patrulha, ela ficou lá também, porque houve uma intenção realmente de voto ali favorável. Então foi onde ela ficou, naquela comunidade, na época. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 726/2016.
Projeto de lei municipal número 726/2016. Súmula. Dispõe sobre o Conselho Municipal da cidade do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Parágrafo único. Vou resumir, presidente. O Conselho Municipal de Cidade tem por finalidade assessorar e propor diretrizes para a elaboração e implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento urbano municipal com participação social, respeitando as competências do ente federado. O Conselho Municipal da Cidade será composto de 8 representantes do poder público e da sociedade civil organizada. Sendo 2 representantes do Poder Público Municipal, que seria a Secretária da Administração, o Secretário Municipal de Transporte e Obras e Serviços Públicos, 1 representante do Poder Legislativo, 1 representante da entidade do Movimento Social e Popular, 1 representante da entidade empresarial, 1 representante de entidade e sindical de trabalhadores, 1 representante de entidade profissional ou acadêmica e de pesquisa, 1 representante das entidades não governamentais, as ONGs. Seria isso, assim. O Conselho Municipal da Cidade terá uma estrutura básica composta pelo plenário, pela presidência, secretária executiva, câmaras setoriais, câmara de habitação, câmara de saneamento ambiental, câmara de transporte e mobilidade, câmara de planejamento e gestão urbana e câmara de regularização fundiária. Os membros titulares e respectivos suplentes serão eleitos por segmento a cada 3 anos, respeitada a representação estabelecida. É isso. Gabinete do prefeito do município de Nova Santa Helena, em 29 de abril de 2016, prefeito Dorival Lorca.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Mariozan?
Eu participei já da primeira reunião do conselho, desse conselho aí. Eu sou representante dos vereadores, por isso também eu voto sim.
Vereador Cleiton?
Favorável, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Projeto de Lei Municipal 726 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 727/2016.
Projeto de Lei Municipal 727 de 2016. Súmula. Altera a Lei Municipal número 491, de 9 de maio de 2012, que reestruturou o regime próprio de previdência social do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências. Vou ler a justificativa do projeto. Serve o presente para encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de Lei 727, de 2016. O projeto de lei epigrafado visa promover as adequações necessárias necessárias na legislação municipal, que trata do regime próprio de previdência social, no presente caso, Santa Helena Prev, para a atualização da legislação do município em questão, visando cumprir com as determinações legais de caráter nacional, almejando a devida e correta aplicação legal aos serviços do município em questão, de forma a adequá-la aos novos entendimentos dado ao assunto, dentre eles o entendimento disposto na Lei Federal nº 13.135 de 2015. Visa ainda homologar em seu artigo 2º a reavaliação atuarial realizada em fevereiro de 2016, que veio em anexo, em atendimento ao disposto do inciso 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717 de 98 e no caput do artigo 40 da Constituição Federal de 88, definindo nova alíquota de contribuição patronal no inciso 3º do artigo 44, nos termos do resultado desta, em atendimento às exigências do Ministério da Previdência Social quanto ao equacionamento do déficit atuarial. Devido à importância denotada por esta matéria, requeiro, nos termos do regimento interno desta Casa, que sua tramitação seja de urgência especial. E desde já, conto com o apoio dos nobres Edes na aprovação desta minuta. Prefeito Municipal Dorival Lorca.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Divan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presente.
Vereador Mariozan?
E analisando ali, por receber um telefone sexta-feira de meio-dia, e vendo que essas leis é bastante complexa para a gente analisar, hoje de meio-dia eu estive olhando, vim mais cedo, e não consegui, assim, deixar claro o que está votando. Eu vou votar contra.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Eu queria, presidente, também. Eu vim hoje cedo ali, olhando o projeto, bastante coisa ali para ler. Não deu tempo para mim ler tudo, para estar por dentro do que estava se passando nesse projeto. Não tive todo o conhecimento dele ainda. E meu voto é abstenso, presidente.
Como é que é, vereador?
Meu voto é abstenso. Abstenção do meu voto.
Vereador, é sim ou não, vereador? Não tem como o senhor colocar abstenção num voto. Abstenção, vereador?
Abstenção, filho. Não tem abstenção.
Esse é um caso novo, né? E até eu, como presidente dessa casa, estou surpreso com o senhor, vereador. O senhor está inteirado do regimento, né?
Com certeza.
Ok, vereador. Então.
Mas o regimento, pela ordem, presidente, nós podíamos até procurar no regimento, mas o regimento não contempla a votação por abstenção.
Senhor, Vossa Excelência pode explicar para nós que parte que está do regimento, isso aí, vereador?
Meu voto já diz, presidente.
O senhor sabe.
É, não? Basta parar um pouquinho a sessão aqui e procurar, né? Vai achar.
O senhor sabe aonde está?
Regimento interno.
Mas na dúvida, então, vamos rever depois isso aí. Mas, na minha opinião, esse voto é o contrário, né? Aqui eu acho que não temos esse voto ainda. Vereador Roberto?
Favorável.
Vereador João?
Presidente, sou favorável.
O projeto de lei municipal 727 de 2016 foi aprovado pela maioria com 6 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção do vereador Cleiton José Zanata.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 8/2016.
Indicação número 8/2016. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa Legislativa, solicito a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize a instalação de 10 braços nos postes de iluminação e da outras providências. Justificativa. Considerando que a Avenida Mato Grosso, no bairro Vila Atlântica deste município, apesar de já possuir iluminação, está sendo insuficiente, pois a distância entre um braço e outro é grande, necessitando assim que sejam colocados mais braços nos postes já existentes. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 26 de abril de 2016, Luiz Carlos Pelissari, vereador.
Vereador Luiz, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, presidente. E meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereador Edivan?
Meu voto também é sim.
Vereador Mário Zan?
Também é sim.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleiton?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Olhando aqui, né? O vereador fazendo a indicação para que se coloque iluminação pública, onde é de obrigação do município, né? Do prefeito municipal tá até colocado, né? Se fosse uma coisa de uma semana, 10 dias atrás, tudo bem, mas anos e anos se passam, ainda falta iluminação pública. Sem contar que hoje nós temos essa roubaíra. Isso aí é uma roubaíra, é uma extorsão ao povo. E o povo não tem direito de reclamar nada. E ainda estamos ainda aí com a indicação, né, vereador? É lamentável, mas tomara que a sua indicação seja resolvido e o prefeito cumpra com a sua obrigação, não é nem com o pedido de indicação, que cumpra, né, com a sua obrigação, que é de colocar a iluminação pública, já que a taxa da iluminação pública ela é devolvida aos cofres públicos do município. Vereador João.
Só fazer um comentário, vereador. Eu acho que o vereador citou 6 braços, é isso, vereador? 10 braços. Eu acho que, no meu entendimento, não caberia nenhuma indicação. Eu acho que, pelo o carinho que o povo da Atlântica teve com o prefeito Doro, isso aí já era para ter colocado, né? Já anos e anos atrás. Sou favorável, presidente.
A indicação número 8/2016 foi aprovada por unanimidade.
Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite a todos.